Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária deste dia 20 de novembro de 2023. Eu solicito à secretária da Casa, servidora Elizabeth, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Jorge Cupini.
Presente.
Leonides Canegata.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santulin.
Presente.
E Rosângela Montepó.
Presente.
Eu convido então o vereador Santin a ler um trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 35 a 43. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego que estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, ouvindo a multidão passar, ele perguntou: "O que está acontecendo?" Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: "Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim." As pessoas que iam na frente mandavam ele que ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda: "Filho de Davi, tem piedade de mim." Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: "Que queres que eu faça por ti?" O cego respondeu: "Senhor, eu quero enxergar de novo." Jesus disse: "Enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou." No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavras da salvação.
Glória a vós, Senhor. A ata da sessão ordinária, então, do dia 13 de novembro, está à disposição dos colegas vereadores na Secretaria da Casa para vistas. A ata da sessão ordinária do dia 6 de novembro está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. A ata da sessão ordinária do dia 6 de novembro está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Aprovada, então, a ata do dia 6 de novembro. Nós temos baixado para a CUP o projeto de lei 031/2023, que solicita autorização para contratar psicólogo para atendimento na UBS, que foi baixado na sessão passada para cumprimento dos prazos. Ocorre que a profissional de provimento efetivo teve um parto prematuro e, por consequência, a UBS está desassistida dessa profissional. Portanto, necessário antecipar o processo seletivo e contratação. Consulto a presidente da CUP sobre a possibilidade de abreviarmos o prazo que entendeu possível diante do imprevisto, para não prejudicarmos o andamento dos trabalhos. Porém, a CUP apresentou uma emenda pelo fato já esclarecido na manifestação da presidente da CUP, demonstrando a necessidade de fazer constar a observação quanto à vigência do contrato, que já veio acompanhado do impacto, que não veio acompanhado do impacto no gasto de pessoal. Abreviaremos o prazo, a precessão, mas apreciaremos a emenda anteriormente. Fica claro, o profissional somente poderá ser contratado após término do processo seletivo, que até a tarde de hoje não havia sido lançado. Esta casa autoriza a fazer o processo seletivo, mas não tão somente contratar dela sair vencedor. Então, eu consulto o presidente da CUP.
Com certeza, presidente, nós podemos abreviar o prazo, mas, como estás dizendo aí, com referência à emenda, depende dessa contratação de processo seletivo, né? A nossa parte, nós abreviaremos o prazo para contratação.
Então, eu solicito, então, o primeiro secretário que leia a emenda aditiva à proposta da CUP.
Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul. Emenda aditiva ao projeto de lei municipal número 031/2023, de 8 de outubro de 2023, que autoriza a contratação de psicólogo para atendimento na UBS de Campina do Sul. Excelentíssimo senhor presidente, a Comissão Única de Pareceres, com amparo no regimento interno desta casa e lei orgânica do município, vem respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar emenda aditiva nos termos a seguir, para que após lida em plenário seja discutida e votada juntamente com o projeto principal. Artigo 1º. O artigo 4º passará a ter a seguinte redação. Artigo 4º mantido. Parágrafo único. Além da previsão contida no artigo 6º da presente lei, o retorno da servidora de provimento efetivo ao trabalho pela cessação da licença saúde ou maternidade será causa incontinente de rescisão contratual antecipada. Artigo 2º. Os demais dispositivos permanecem inalterados. Campina do Sul, 20 de novembro de 2023. Rosângela Ada Montepó, presidente da CUP.
Então, a emenda aditiva está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. A emenda está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Então, o projeto de lei 031-2023, com a emenda aprovada, está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei, então, 031-2023, com a emenda, está em votação. Os vereadores que concordam permanecem como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, o projeto de lei 031 com a emenda. Eu solicito, então, agora à segunda secretária que leia o ofício PM 225-2023.
Ofício PM número 225 de 2023, Campinas do Sul, 16 de novembro de 2023. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para encaminhar o seguinte projeto de lei para apreciação desta Casa Legislativa. Projeto de lei número 032 de 2023. Altera lei municipal número 1965 de 2010 e da outras providências, o qual solicitamos que seja apreciado em regime de urgência, com fundamento no artigo 44 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 116, parágrafo 1º do regime interno desta colenda casa. Assim, limitados ao exposto, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batiste, prefeito.
Então, o ofício PM 225, que encaminha o projeto de lei 032-2023, contém pedido de regime de urgência especial. Desta forma, o pedido de regime de urgência está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O pedido de regime de urgência está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, o regime de urgência especial. Então, tendo sido aprovado o regime de urgência, solicito ao primeiro secretário que leia a justificativa ao projeto.
Justificativo. Novos vereadores, trata o presente projeto de lei de alteração da legislação municipal relativa à lei que criou a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, como forma de adequação à nomenclatura dada pela Lei Federal número 12.608, de 10 de abril de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, passando a nova denominação de Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil, responsável pela alteração de vários artigos da nossa lei. Além disso, por solicitação dos próprios integrantes da coordenadoria, foi criada a função de coordenador adjunto, como forma de fazer uma divisão de funções, especialmente de coordenação em momentos onde a ocorrência de situações de atendimento ultrapassa o normal, como recentemente ocorrido por conta das fortes chuvas ocorridas na região. Por fim, ampliamos o rol de integrantes do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil, também como forma de melhoria nas ações do referido órgão, circunstância também solicitada pela própria coordenadoria. Assim, encarecemos aos nobres vereadores pela aprovação do projeto que se apresenta. Gabinete do Prefeito, 16 de novembro de 2023. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Então, eu solicito, então, agora, a segunda secretária que leia o projeto de lei 032-2023.
Projeto de Lei número 032, de 16 de novembro de 2023. Altera Lei Municipal número 1965, de 2010, e dá outras providências. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal número 1965, de 15 de outubro de 2010, passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica criada a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPDEC, do município de Campinas do Sul, diretamente subordinada ao Poder Executivo Municipal, com a finalidade de coordenar e apoiar em nível municipal todas as ações de defesa civil nos períodos de normalidade e anormalidade. Artigo 2º. O artigo 4º da Lei Municipal nº 1965, de 15 de outubro de 2010, passa a ter a seguinte redação. Artigo 4º. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPDEC, do município de Campinas do Sul, constitui órgão do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, SIMPDEC. Artigo 3º. O artigo 7º da Lei Municipal nº 1965, de 15 de outubro de 2010, passa a ter a seguinte redação. Artigo 7º. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPDEC, terá a seguinte composição. Inciso 1º. Coordenador. 2º. Coordenador adjunto. 3º. Secretaria Executiva. 4º. Equipe de Operações. 5º. Equipe de Apoio. E 6º. Conselho Municipal. Artigo 4º. O artigo 8º da Lei Municipal nº 1965, de 15 de outubro de 2010, passa a ter a seguinte redação. Artigo 8º. O coordenador da COMPDEC será indicado pelo chefe do Poder Executivo Municipal através de portaria e compete ao mesmo organizar as atividades de defesa civil no município. Parágrafo único. O coordenador da COMPDEC apresentará a relação dos membros ao Poder Executivo Municipal, que por designação comporão a Secretaria Executiva e as equipes de operações e de apoio. Artigo 5º. O artigo 10 da Lei Municipal nº 1965, de 15 de outubro de 2010, passa a ter a seguinte redação. Artigo 10. Ao coordenador e ao coordenador adjunto da COMPDEC compete. Inciso 1º. Convocar e participar das reuniões da coordenadoria. 2º. Dirigir a entidade e representá-la perante os órgãos governamentais e não governamentais. 3º. Propor planos de trabalho. 4º. Participar das reuniões do Conselho Municipal e elaborar as resoluções aprovadas pelo Conselho. 5º. Resolver os casos omissos e praticar todos os atos necessários ao regular funcionamento da COMPDEC. Parágrafo único. O coordenador e o coordenador adjunto da COMPDEC poderão delegar atribuições aos demais membros, sempre que entenderem necessário ao bom cumprimento das finalidades da entidade, observados os termos legais. Artigo 6º. O artigo 14 da Lei Municipal nº 1965, de 15 de outubro de 2010, passa a ter a seguinte redação. Artigo 14. O Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil será constituído de membros representantes de entidades do município e do Poder Executivo e Legislativo, assim estabelecidos. Inciso 1º. Representante da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 2º. Representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 3º. Representante da Secretaria de Assistência Social. 4º. Representante da Secretaria de Obras e Urbanismo. 5º. Representante da Secretaria Municipal de Saúde. 6º. Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 7º. Representante da Emater. 8º. Representante da Brigada Militar. 9º. Representante da Polícia Civil. 10º. Representante dos Bombeiros Voluntários. E 11º. Representante da Câmara Municipal de Vereadores. Parágrafo 1º. Os integrantes do Conselho Municipal não receberão remuneração, salvo em viagens a serviço fora da sede do município, restringindo-se às despesas de alimentação, estadia e transporte devidamente comprovadas. Parágrafo 2º. Compete ao Conselho Municipal fiscalizar todas as ações da Compidec. Artigo 6º. O artigo 15 da Lei Municipal nº 1965, de 15 de outubro de 2010, passa a ter a seguinte redação. Artigo 15. No exercício de suas atividades, poderá a Compidec solicitar das pessoas físicas ou jurídicas colaboração no sentido de prevenir e limitar os riscos, as perdas e os danos a que está sujeita a população em circunstâncias de desastres. Artigo 7º. Os demais dispositivos permanecem inalterados. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 16 de novembro de 2023. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Então, o projeto de lei 032-2023 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, senhora vereadora.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham, eu gostaria de falar um pouquinho sobre este projeto, em função de que as pessoas que acompanham o nosso trabalho às vezes não compreendem por que é que um projeto nós recebemos e já votamos naquela sessão e outros a gente leva para prazo regimental, né? Então, este regime de urgência, inclusive, que votamos a pedido do Executivo, é porque nós sabemos deste trabalho que a Coordenadoria, né, Municipal de Defesa Civil faz e que, dentro desta função, a gente tem essas previsões, né, de intempestividades que estão ocorrendo e que deverão ocorrer, né, nos próximos dias, oxalá não acontecesse, mas nós sabemos que a previsão é isso. Então, eu gostaria só de trazer um pouquinho presente para aquilo que nós lemos e o que é que nós estamos fazendo e por que que a gente está com isso tudo. Então, a justificativa do projeto, para quem prestou atenção, que está nos acompanhando através da rádio, são várias as razões, né? Porque a nossa lei, inclusive a nossa lei municipal, ela era de 2010. E a lei federal também, né, da Presidência da República, ela surgiu em 2012. Então, a gente sabe que, com todo este tempo, é necessário muitas adequações, né? Então, a primeira delas, que traz aqui na justificativa, é com relação à nomenclatura dada pela lei, né, pela lei federal. Então, que tinha necessidade, né, quando instituiu essa Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, né, que trouxesse, então, as mesmas nomenclaturas na nossa lei de política municipal, né, de proteção e defesa civil. E que também, então, deu essa nova denominação à coordenadoria, que agora é Compidec, e também, né, no nosso município, nessa comissão, nós tínhamos apenas um coordenador. Então, a necessidade de adequar que tivesse um coordenador adjunto para esta divisão de responsabilidade. E também a criação do Conselho Municipal, né, mais abrangente, e do Fundo Municipal. Então, para quem acompanha, né, o trabalho da Defesa Civil no município, a gente sabe que, para cada evento que ocorresse, né, granizo, tempestade e outros, para cada um delas tinha um cartão. Então, agora se faz necessário que se unifique isso tudo através do Fundo Municipal, quando o Estado manda recurso, né, ou mesmo quando a União manda que tenha um lugar específico para tudo isso. Mas a gente vê que o trabalho da Defesa Civil do município, como ele é um trabalho sem remuneração, fica um tanto na invisibilidade, né? As pessoas não vê e não se tem ideia do quanto estas pessoas trabalham, né? Do quanto essas pessoas sempre em dias difíceis, né? Então, por exemplo, eu peguei aqui para nós ver só do último evento que tivemos, né, que foi aquela tempestade local ali de conectiva, que foram as chuvas intensas, o seguido de granizo e de vento lá do dia 16, né, tanto no meio urbano como no meio rural, no levantamento, né, deles para fazer até hoje, então, a nossa condição de situação de emergência, foram 50 casas destelhadas, né, danificadas pelo granizo. Então, isso tudo tem que ser visitado. Foram 19 quilômetros de estradas danificadas, foram 2 casas alagadas, foram 7 bueiros danificados, foram 5 pontes. Os prejuízos na agricultura chegam já num patamar de 13 milhões. Então, isso tudo precisa ser comprovado, isso tudo precisa ser feita lá, aquela perícia, aquela visita. Então, esse pessoal tem um trabalho, né, enorme para chegar a tudo isso. E é através desse trabalho, né, então, que a gente está tendo, né, o decreto de emergência 2, inclusive, né, porque, felizmente, né, não tivemos óbitos, o que daria a condição de calamidade. Então, mas só para que as pessoas saibam, né, como foi isso tudo, não era para menos, né? Nós já tivemos até o dia de hoje, né, já uma precipitação de 617 milímetros neste mês. Então, nós sabemos que é recém dia 20, né? Nós tivemos no mês passado, né, no mês de outubro, 702 milímetros. E nós tivemos no mês de setembro em torno de 200 milímetros. Então, isso se soma 1.500 milímetros de chuva que está em nosso solo. Então, a gente sabe que a situação ela é difícil, né? A gente tem que torcer para que isso se mantenha e que este grupo, né, a partir dessa melhoria também da lei, possa trabalhar com mais tranquilidade. Obrigada, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos colegas vereadores. Então, o projeto de lei 032/2023 está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, queiram se manifestar. Aprovado, então, o projeto de lei 032/2023. Sendo essa, então, a matéria para apreciação na presente sessão, passaremos para as considerações finais, pela ordem de sorteio dentre os inscritos. Peço à segunda secretária que eu faça.
Temos 2, vereadora Rosângela e vereador Rodrigo Santin. Primeiro, vereador Rodrigo Santin. Segunda, vereador Rosângela.
Então, a palavra está com o vereador Rodrigo Santin.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, colega vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que aqui participam desta sessão ordinária da data de hoje, dia 20, meu boa noite e boa noite a todos que nos prestigiam nas suas casas através da Rádio Campinas. Eu ouvi muito bem atento as palavras da colega Rosângela a respeito deste projeto e gostaria até de comentar os últimos acontecimentos com o que vem acontecendo com as intempéries do clima, com efeito El Niño, com essas chuvas de certa forma catastrófica em alguns lugares, outros nem tanto, mas que causam prejuízo, sim, a todo o sul brasileiro, né? A gente vê aí novamente as inundações aí no vale, aqui na região da Serra, onde se situa aí os municípios de Mussum, Roca Salles, Santa Teresa, onde nós, bombeiros voluntários, estivemos lá ajudando aquelas pessoas, e novamente tudo de novo, né? Tu vê nas rádios, você vê nos jornais a foto, tudo de novo. Pessoas que perdem tudo, além do que tinham já conseguido, e novamente foi casa, foi plantações, tudo arrasado. E fica difícil, né, colega Macari, a gente construir uma vida e em minutos a gente perder tudo o que a gente construiu material. Mas o bom e o que a gente preza também é a vida, que se não perdeu a vida, a gente ergue a cabeça e vai para frente, não é mesmo, Santolim? Então, semana passada, na quinta-feira, aí a gente também, um evento aí que de chuvas fortes, de pedra, de granizo, a gente foi pego de surpresa, o tempo muito feio. Nosso município co-irmão aqui, Cruzaltense, também teve várias casas atingidas, nosso município, principalmente nos bairros, na cidade, no interior, nas lavouras, como a Rosângela falou, o excesso de chuva acaba que as estradas acabam terminando com a sua pavimentação e tudo mais, bueiros, enfim. Estamos vivendo um momento difícil, porque quem anda pelo interior do município sabe que as estradas estão intransitáveis por conta do tempo, por causa do acúmulo de chuva. São aí, como ela, nossa colega disse, são mais de 1.500 milímetros em pouco menos de 3 meses. E isso vem castigando não só a nossa região, como eu disse, mas muitos e muitos lugares aqui do sul brasileiro. E como eu estava falando de quinta-feira, com essas pedras e tudo mais, logo o telefone tocou. E eu, que faço parte dos bombeiros voluntários, já corri para o quartel fazer o meu trabalho voluntário. E nesse trabalho voluntário encontramos e com a ajuda da Defesa Civil, que estava ao nosso lado na noite e no dia posterior, né, ao que aconteceu. Então, quero agradecer à Defesa Civil e aos bombeiros por estarem atentos a tudo o que vem acontecendo, né? Então, estão ligados, assim dizemos, e estão apoiando a população campinense. Isso fica o meu agradecimento. Mas tenho de outros assuntos para falar também. Também não só a tragédia que vem acontecendo com esse tempo, né? Também tenho, a gente vem aqui falando até antes da sessão, nós estávamos comentando aqui, nós vereadores, falando um pouco de esporte aqui, né? A gente sabe que está rodando o campeonato de bocha masculino e feminino, onde a nossa colega Daniela faz parte do campeonato feminino de bocha, o nosso amigo Rodrigo e o Elvis aí fazem parte da masculino de bocha, e outras pessoas aí, que como eu, que gosta do futebol de salão, tá acontecendo também o campeonato. Então, muitos esportes, né? Bem-vindo. E são muitas coisas. A gente dá para falar que quem não gosta de esporte, quem não pratica esporte, até mesmo o vozinho lá que gosta de jogar canastra, participa em algum lugar, ou no bar, indo no bar, mas é assim. O esporte também é um lazer. Além de lazer, é saúde e é vida. E eu queria registrar aqui, na tarde de sábado, na verdade, do sábado que passou, dia 18, aliás, desse mês, aconteceu a 8ª etapa final da Copa Sul-Brasileiro de Enduro Fim, a etapa final, que aconteceu aqui em nosso município. Bem, a gente ficou sabendo disso, porque a gente tem a pessoa que é a organizadora, é o Jonas Alvozani. E como ele participa também do grupo de trilheiros A Pincha Pedra, o grupo de trilheiros da nossa cidade, o pessoal, os trilheiros, ajudaram no evento, né? Ele aconteceu aqui em nosso município, bem na localidade da linha Martinaço, onde foi feita a recepção e a largada ali da comunidade, né? Foram 86 pilotos participantes de 3 estados do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo mais de 45 municípios envolvidos, né? Aqui em Campinas nós tivemos 6 participantes, sendo eles o Bruno Rissi, o Matheus Brunheiro, o Felipe Poça, o Daniel Rigo, o Maiter Cavalete e o Adrian Bramati. Então, fica em nome do nosso amigo Jonas Avozani o nosso agradecimento por ser um organizador e trazer essa etapa final aqui para Campinas do Sul. E foram muitas pessoas, eu estive lá participando, né, como vereador, e também, como a gente fala aqui, como a gente fala que esporte é vida, é saúde, e a gente sabe que o município, ele de uma forma ou outra, ele avalia muitas coisas, né, e incentiva o esporte. Então, a gente pede, como vereador, que dê incentivo a esse tipo de esporte também, o pessoal, aí os trilheiros, esse pessoal que promove esses eventos, que de uma forma ou outra é muito grande, e trazem muitas pessoas de fora que conhecem nosso município e também vão a outros municípios aí levar o nome de Campinas do Sul adiante. E para finalizar a minha fala, senhor presidente, queria falar do evento também que aconteceu sábado, que foi na comunidade de Cruz Altense. Foi o jantar dançante em prol aos bombeiros voluntários. Todos do município sabem que quando chega uma ocorrência, não há sol, não há chuva, a gente bota o macacão e sai para ajudar as pessoas. Mas a gente sabe, e todos sabem, que os bombeiros precisam de um diesel para botar no caminhão, de uma escada, de suporte. E nós tínhamos uma parte que era do IPTU que vinha, hoje não vem mais, não pode, parece que a lei não permite, enfim. Então, alguns eventos a gente faz, como faz aqui o jantar dançante aqui no nosso município, que está sendo grandioso. E foi grandioso, as duas vezes feitas, e agora em Cruz Altense. Então, a gente, em meu nome, em nome do presidente, quero agradecer as pessoas que lá estiveram, numa noite onde, como eu disse, o tempo não ajudou, porque as estradas estão muito ruins, e muitas pessoas deixaram de ir por causa do tempo. Mas agradecer a quem esteve lá participando, e agradecer uma forma especial a todos os bombeiros pelo ótimo trabalho, a Defesa Civil pelo trabalho feito nesses últimos dias aí, ajudando a comunidade campinense e regional. Meu boa noite, senhor presidente. Seria isso.
Então, não havendo mais vereadores inscritos, em nome de Deus...
Ah, desculpa. Eu dispenso a palavra.
Falou que ia dispensar eu. Não havendo mais vereadores inscritos, então, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária deste dia 20 de novembro de 2023.